Ora, para falarmos sobre este assunto, temos agora connosco em direto Miguel Santos Almeida, é advogado especializado em Direito do Desporto. Muito boa tarde, Miguel Santos Almeida. Esta é uma decisão que limita-se a proibir a FIFA e também a UEFA de impedir a realização da Superliga Europeia ou, por outro lado, também proíbe a FIFA e a UEFA de impedir a participação dos clubes envolvidos nas competições oficiais, nomeadamente na Liga dos Campeões?
Ora, muito boa tarde. Bom, isto é uma decisão que foi noticiada esta tarde e, portanto, os concretos contornos da decisão, enfim, no meu caso, suscitam-me até bastante curiosidade, aguçam aqui a curiosidade quanto àquilo que terá sido em concreto decidido, porque a questão é justamente essa, quer dizer, tanto quanto pude perceber também de algumas notícias, o tribunal que terá preferido esta decisão tratar-se-á até de um tribunal comercial de Madrid. E, portanto, isto, desde logo, a mim, o que me indicia diretamente é de que Madrid será até o local escolhido para sediar a entidade organizadora desta competição. E muito possivelmente, o que terá sido pedido ao tribunal, numa jogada de antecipação contra as reações adversas que já se começaram a fazer sentir por parte das entidades que têm as competências de regulação da modalidade a nível europeu e mundial, que são a UEFA e a FIFA, respectivamente. Pode ser bem uma jogada de antecipação no sentido de obter uma decisão, uma declaração judicial que, no fundo, reconheça às partes requerentes, que também não se sabe exatamente se serão estes 12 clubes que já conhecemos a terem em conjunto requerido esta providência. Mas, muito possivelmente, o que a decisão dirá é que, de facto, nos termos da legislação espanhola, no caso, que será aquela que diretamente terá sido aplicada, de facto, é-lhes reconhecido um direito de livre associação, de livre iniciativa económica, no sentido da, enfim, da constituição de uma associação ou de uma empresa que terá, no caso, como objeto a organização e gestão de uma competição desportiva desta natureza. Portanto, tratando-se de um tribunal comercial, esta será muito, muito provavelmente, pelo menos o campo de maior alcance desta decisão.
Mas, Miguel Santos Almeida, podemos considerar legítima esta posição do Tribunal do Comércio de Madrid de impedir que a FIFA e a UEFA tomem medidas contra os clubes que querem participar nesta competição que é agora proposta à Superliga Europeia?
Essa é que é a questão. Portanto, a mim causa-me as maiores dúvidas que seja efetivamente esse o teor da decisão. E, portanto, nestas coisas, ver para crer. Porque, de facto, o Tribunal de Madrid, ainda para mais, um tribunal comercial, não tem realmente jurisdição em matéria desportiva, ou sequer em matéria disciplinar, sabendo-se mais a mais que tanto a UEFA como a FIFA são, no caso, duas associações de direito privado, que tem as suas sedes na Suíça e às quais é aplicável o direito suíço, havendo também instituído, enfim, um sistema de resolução de litígios que passa muito pela aplicação também dos princípios de direito suíço e pelo recurso ao Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, que também está sediado na Suíça, etc. E, portanto, esses são os princípios que se aplicarão, eventualmente, à imposição de sanções disciplinares por parte destes organismos aos clubes ou aos jogadores que decidam participar nesta competição. Não me parece que haja legitimidade, portanto, competência, no caso, de um tribunal para mais comercial, repito, de Madrid, para preventivamente, a exceção ainda de abstração total quanto àquilo que poderia ser o eventual exercício do direito, do poder disciplinar por parte da UEFA e da FIFA, antecipatoriamente dizer já que não pode haver esse exercício e, portanto, intimar, no caso, a FIFA e a UEFA, a absterem-se de exercer o poder disciplinar, seja por que forma for.
Miguel Santos
Isso
Almeida, e
não
enquanto
cabe, de
advogado
facto.
especializado em direito do desporto, e pedia-lhe alguma brevidade também, até porque já estamos com pouco tempo, que alternativas é que poderão ter agora a FIFA e a UEFA para combater esta decisão também à luz daquilo que foi a posição manifestada por parte do Tribunal do Comércio de Madrid?
Pronto, lá está. Resta saber o que é que a decisão em si determina e quem é que condena e em que termos, mas, naturalmente, o que poderá fazer para evitar que uma liga destas vá avante, diria que numa primeira visão terá, quer dizer, muito possivelmente terá que passar pelo campo da negociação. Não sei até que ponto é possível travar esta associação que se está a montar. Do ponto de vista do direito europeu, isto é de facto, enfim, vem colocar em causa um modelo de desporto que tem sido, enfim, conhecido até os dias de hoje, e implementado e com respaldo até no Tratado da União Europeia, que de facto, enfim, consagra até um princípio da especificidade do desporto, que de algum modo vem legitimando nestes últimos tempos o exercício de um certo monopólio por parte da FIFA e da UEFA no campo da regulação desta modalidade desportiva, porque há que reconhecer que de facto a UEFA, no campo europeu, tem um monopólio da regulação da competição desportiva de futebol, no caso, e a FIFA a nível mundial, e isso justifica-se de algum modo, lá está, pelo reconhecimento de uma especificidade no desporto, que talvez justifica justamente isso em matéria de livre circulação de jogadores, em matéria de própria compensação por formação dos atletas, etc. Portanto, a discussão do campo jurídico que se agora vai colocar, muito provavelmente, é saber até que ponto o direito europeu e a forma como o direito europeu vê o desporto e a organização do desporto contemplam ou não espaço para a abertura de uma outra via de organização desportiva, uma outra via de competições desportivas, que no caso é, no fundo, uma competição paralela àquelas que já existem, e saber se isto viola ou não os princípios do tratado, ou não. Portanto, essa é a questão que se vai discutir e possivelmente vai-se discutir até ao Tribunal de Justiça da União Europeia, muito provavelmente.